Era uma vez. Once upon a time. C'era una volta. Il était une fois. Es war einmal. Érase una vez. Ha! Histórias de desencantar. A maldição de Apolo. Apolo, filho de Zeus, era patrono do oráculo de Delfos e líder das musas que inspiravam a criação artística ou científica em templos denominados Museion. Ainda hoje, a palavra equivalente é usada em diferentes idiomas para designar instituições dedicadas à cultura e preservação das artes e das ciências. Na mitologia grega, Apolo era um dos mais venerados deuses olímpicos. Fonte de inspiração de artistas e profetas, ele era o deus do sol e da luz, das pragas, das doenças e da sua cura, da música e da poesia, da beleza, da harmonia, da perfeição e da profecia. Mas quando os seus desejos eram contrariados, Apolo respondia com terríveis vinganças. Impressionado com a extrema beleza da esquiva Cassandra, filha do rei Príamo de Troia, planeou conquistá-la, prometendo-lhe o dom da profecia se a ele se entregasse. Para a jovem princesa, ser profetisa era um estatuto irresistível que lhe conferiria o enorme poder de adivinhar os mais diversos acontecimentos. Cassandra disse sim a Apolo que a ele se entregaria se profetisa fosse. Sem esperar mais, Apolo conferiu-lhe o almejado dom e Cassandra rejubilou com a divina dádiva. Era sabido que um dom atribuído por uma divindade jamais poderia ser retirado. Confiante na perenidade da sua nova condição, Cassandra mudou de ideias inesperadamente e, voltando com a palavra atrás, disse a Apolo que afinal a ele não se entregaria. Apolo enfureceu-se e decidiu vingar-se nesse mesmo instante. Não podendo retirar-lhe o dom conferido, cuspiu-lhe na boca para lhe anular toda a credibilidade futura. Daí em diante, ela poderia adivinhar o porvir, mas nunca alguém daria crédito às suas profecias. Cassandra previu e revelou a iminência de várias desgraças. Mas cruel maldição, os seus avisos caíam sempre em saco roto. Avisou, por exemplo, sobre os perigos do cavalo de Troia dissimuladamente recheado de invasores gregos. Mas foi em vão. Ninguém acreditou. Finda a longa guerra, Cassandra foi levada como escrava pelo vencedor, Agamemnon, rei de Micenas, para o seu palácio, onde, em vez de uma prometida festa de consagração do vencedor, os dois encontrariam a morte às mãos de Clitemnestra, infiel mulher de Agamemnon e de Egisto, seu amante. A inconsequente condição de profetisa sem crédito levou Cassandra perto da loucura. Há muito que tinha adivinhado como seria a sua morte, mas agora tinha a serenidade de quem sabia ser impotente para a evitar. Muitas vezes designada por Síndrome de Cassandra, a vingativa maldição de Apolo parece ter sido estendida a vários iluminados que ousaram anunciar verdades revolucionárias. Em geral, o que pudesse quebrar a platónica paz da música, das esferas, abalar enraizadas convicções ou afrontar o status quo de interesses instalados, era desacreditado, muitas vezes violentamente. Exemplos vários podem ser encontrados desde a antiguidade. E persistem no presente, em que sábios avisos sobre os perigos das alterações climáticas que têm sido racionalmente explicadas pelo aquecimento global do planeta são depreciados ou ignorados pelos que teriam poder para tentar alterar as suas causas. Consta que Calíope, a musa da eloquência, teve dois filhos de Apolo. Numa perspectiva mística, talvez possamos esperar que, com a sua bela voz e sabedoria, Calíope possa convencer Apolo a cuspir apenas na boca dos falsos profetas que negam descaradamente todas as evidências. Ignaz Semmelweis nasceu na cidade húngara de Buda, que agora integra Budapeste, a 1 de julho de 1818. Obteve o grau de licenciado em Medicina na Universidade de Viena em 1844. A sua candidatura a um lugar no Hospital Geral de Viena foi aceite, tendo sido nomeado em 1846 assistente de Johann Klein, diretor do Departamento de Obstetrícia, que tinha duas divisões. A primeira, onde Ignaz desenvolvia o seu trabalho como médico obstetra, era também utilizada para a aprendizagem prática dos estudantes de medicina que também frequentavam a morgue do hospital para treinar técnicas de dissecação e autópsias. A segunda divisão, que tinha maior ocupação, não estava disponível para um ensino prático. A febre puerperal que graçava na altura era responsável por imensas mortes, que eram relativamente mais elevadas na sequência dos partos efetuados em ambiente hospitalar do que as ocorridas em partos domésticos. O hospital matava. Consultando dados de anos anteriores da mortalidade de parturientes, Semmelweis constatou que a taxa de mortalidade da sua divisão era muito superior à verificada na segunda divisão. E de repente, fez-se luz. Os estudantes, mas também os médicos, passavam da morgue para a clínica de partos e de um parto para o outro sem sequer lavar as mãos. Semmelweis admitiu que as mãos poderiam estar conspurcadas com vestígios de tecidos cadavéricos, frequentemente provenientes de autópsias realizadas a vítimas da febre puerperal. E bastava cheirar as mãos para sentir o cheiro putrefacto. A partir daí, decorreu pouco tempo até propor um protocolo sanitário no departamento de obstetrícia que obrigasse à lavagem das mãos com uma solução de hipoclorito de cálcio antes e depois dos atos médicos. Implementado um novo procedimento, a taxa de mortalidade na primeira divisão do departamento caiu a pique. Mas Semmelweis não tinha uma explicação convincente para a relação entre a lavagem das mãos e a drástica redução de fatalidades devidas à febre puerperal que se verificava. Encontrou muitas resistências entre os seus colegas e enfermeiros e começou a ser ridicularizado. Só tinha para mostrar resultados do procedimento, mas não conseguia ganhar a credibilidade dos seus pares. Síndrome de Cassandra? Angustiado e revoltado, a sua condição mental começou a alterar-se. Uma agressividade crescente caracterizava as suas discussões com quem não aceitava os seus argumentos. Acabou por ser internado num hospital para doentes mentais, em Viena, a 30 de julho de 1865, tendo morrido na sua cela a 13 de agosto. 4 anos mais novo, Louis Pasteur foi mais feliz. Nascido na comuna francesa de Dole, a 27 de dezembro de 1822, Pasteur viria a desempenhar um papel fundamental no combate ao flagelo de várias doenças contagiosas. Desde a antiguidade e até meados do século XIX, que era sabido que doenças como a peste e a cólera, entre outras, eram transmitidas por miasmas que estavam presentes no ar fétido e úmido que se formava na vizinhança de pântanos e de outros locais considerados insalubres. Sendo professor de química, a profícua investigação de Pasteur foi sendo direcionada para aplicações em biologia, com destaque para a microbiologia. A ele se deve a demonstração experimental da validade da teoria germinal em detrimento da obsoleta teoria miasmática. Tendo provado que as causas de várias doenças eram devidas a micróbios, nomeadamente a bactérias que ele identificou, Pasteur desenvolveu métodos profiláticos eficazes de que se destacam a vacinação, a pasteurização do vinho e da cerveja e a higienização hospitalar que passava pela lavagem e desinfecção das mãos antes e depois dos atos médico cirúrgicos, como Semmelweis preconizava. Ao contrário deste, Pasteur obteve amplo reconhecimento dos seus pares e, depois de desenvolver a vacina antirrábica, fundou em Paris, em junho de 1887, o Instituto de Investigação que tem o seu nome. Faleceu a 28 de setembro de 1895. Semmelweis foi o primeiro a introduzir um protocolo profilático que incluía a desinfecção das mãos para evitar o contágio da infecção puerperal. Mas será mais importante ter sido o primeiro a descobrir ou ter sido o primeiro a compreender corretamente as causas e implicações da descoberta? Este é um dilema semelhante ao que aparece na peça de teatro Oxigênio. Apesar da prematura descoberta prática de Semmelweis ter sido suficiente para salvar muitas vidas, talvez Calliope se inclinasse a dar a medalha a Pasteur.